Senador Ruby Figueirão, eu falo hoje sobre um tema que havia já anunciado na sexta-feira, que falaria que é sobre a situação de banalização da vida devido à violência que está acontecendo em nosso país, com atos de total barbárie, de um indivíduo contra o outro, de um homem contra a mulher, de um adulto contra uma criança. E por isso, como resolvemos fazer uma audiência pública para tratar desse tema na próxima segunda-feira, eu comentarei o porquê dessa audiência pública. Senhor presidente, abordo hoje o complexo tema do estarrecedor surto de violência a que estamos assistindo no país. Violência disseminada e tão cotidiana, que já nos indagamos se não estaríamos com ela ficando acostumados, e a ela até, grande parte, insensíveis, fazendo-nos deparar, como sociedade, com um perigoso processo de banalização da vida. Crimes de assassinatos são divulgados todos os dias. Um procura apagar o outro. Senhor presidente, quanto à barbaridade, ao despropósito e à crueldade como esses crimes são cometidos, merece um comentário na tribuna do Senado, mais do que um, eu diria, centenas de comentários de nossa parte. Por exemplo, o que houve no meu estado, o Rio Grande do Sul, é até inacreditável, comentado em todo o país e até a nível internacional. Um homicídio cometido contra um menino de 11 anos. Já falamos sobre isso, mas eu vou discorrer sobre diversos casos. Bernardo Boldrini, em que os suspeitos, vejam bem, já indiciados pela polícia, são a madrasta do garoto, uma amiga dela, adulta, que dizem que é sem social e que é amiga do menino, e o próprio pai da criança, e que ainda por cima é médico, e que é indiciado e é comentado por todo o Rio Grande que ele é quem indicou o tipo de injeção que tinha que dar. Isto aconteceu no começo do mês passado no município de Frederico Westphalen, no noroeste do meu estado. A suspeita é que o menino Bernardo tenha sido morto mediante injeção letal de uma droga, estou falando suspeita, que teria prescrita pelo próprio pai médico, como aqui eu falava. Dizem os familiares que ele seria o mentor intelectual do crime. Qual a motivação de um crime tão hediondo, tão repugnante? Dinheiro? É inadmissível. O motivo é o mais fútil que se possa imaginar. Não tem motivo para tirar a vida de ninguém. Parece que Bernardo era considerado pelo pai e pela madrasta, segundo o que publica toda a imprensa, um estorvo, já que era filho do casamento anterior do pai com a mãe que suspeitamente se mata 4 dias antes da separação definitiva, onde teria que dividir os bens, que ficaria com a mãe acabou, segundo informações, que se matou, história mal escrita também, e que o menino agora seria o herdeiro. Aí, o guri estaria atrapalhando a vida do casal. Aí resolveu o seu assunto, mata em terra, não importa se esteja vivo ou não. É inacreditável. Eu fico abismado esta facilidade com que se realizam esses crimes. A madrasta cúmplice do processo. Edelvânia reconfessa do assassinato que se envolveu em troca da promessa de 20 mil reais por parte da dita madrasta. E qual é a profissão de Edelvânia? Assistente social. Diz-lhe Graziele a madrasta: estou pensando em matar meu enteado de 11 anos. Você aceita me ajudar? E ela, de pronto, concorda. Repito, é inacreditável. São pessoas comuns, o médico de uma cidade do interior, sua mulher, uma assistente social, que atenta, assassina o próprio filho dele. Mas vamos sair do Rio Grande, vamos cair aqui para Brasília. E aí, como eu fico muito aqui em Brasília, devido à nossa atividade, então, isso eu ouvi e vi na televisão, no rádio e no jornal. Aqui mesmo no DF, na região de Ceilândia, faz poucos dias houve outro brutal assassinato. Uma criança e uma adolescente, que foram carbonizados, queimados vivos em sua própria casa. O assassino, um rapaz de 28 anos, artesão, sem antecedentes criminais, motivo, uma dívida de 60 reais, não paga pelo irmão mais velho das vítimas. Novamente, motivo torpe. Novamente, a banalização da vida humana. A criança, senhor presidente, um menino de 9 anos. A adolescente tinha 13. Tiveram as mãos amarradas pelo assassino, que escorou os móveis na porta para impedir que as crianças fugissem do quarto em chamas. O rapaz, o criminoso, bárbaro, repito, não tinha antecedentes criminais. Segundo o delegado do caso, o réu, confesso, contou tranquilamente e friamente com detalhes como cometeu o duplo homicídio. Não demonstrou arrependimento, não chorou, não passou nenhuma emoção. Vamos a um outro caso tão recente quanto os outros dois, que trago aqui a lembrança de todos. Foi o linchamento ocorrido no último dia 3 de maio, em Guarujá, cidade do litoral paulista. Quem não viu pela TV o que lá se passou? Eu assisti ao vídeo que foi gravado pelo celular de alguma testemunha ou até de algum linchador. E o que foi divulgado pela internet é quase insuportável de se ver. Nesse episódio, uma dona de casa, a senhora Fabiane Maria de Jesus, 33 anos de idade, dona de casa, é espancada até a morte por populares. Segundo eles, ela já parecia já morta mesmo, mas ainda com vida, foi verificado que ela, embora muito, muito ferida, poderia ainda escapar de morrer, porque se levantou de repente a dúvida que ela não seria a culpada, mas era tarde, ela acabou morrendo. Fabiane foi confundida com uma suposta sequestradora de crianças para serem usada em rituais de magia negra. Um boato que foi divulgado, não como fato, mas como boato mesmo, em notícias na internet. A menção ao boato vinha acompanhado do retrato falado da suposta sequestradora de crianças. Aí os populares do bairro, periferia do Guarujá, resolveram fazer justiça pelas próprias mães e, resumo, mataram a dona Fabiane. Porque havia semelhança entre ela e o retrato falado. Foi o que bastou para um ato covarde de violência e selvageria que vitimou uma dona de casa inocente e mãe de família. Já seria inaceitável o linchamento em todas as situações. O de fazer justiça com as próprias mãos, caso Fabiano fosse de fato, ou tivesse alguma culpa, mas não tinha culpa nenhuma. Senhor presidente, o triste episódio ocorrido, um retroceder radical do nível civilizatório a que chegamos, pois uma das características fundamentais da civilização é o deslocamento que surge em algum momento na história do poder punitivo, desde a mão dos particulares para a instituição do Estado, que avoca a si o monopólio do poder punitivo. Mas alguns passos no processo histórico civilizatório, passo gigante do tamanho de século ou até de milênios, é esse, poder punitivo. Passa a ser exercido mediante normas legais estritas, de modo a garantir um julgamento justo de quem é indiciado e acusado por um crime. Tais normas são os direitos e garantias individuais de caráter liberal que estão hoje escritos na Constituição que eu participei. É o direito ao devido processo legal, o direito à ampla defesa, o direito ao contraditório, o direito à presunção de inocência, o direito de ser julgado pelo juiz natural ou, senhor presidente, e não ser por um tribunal de exceção. Nenhuma dessas garantias valeu para a dona de casa Fabiane. E mais ainda, é que Fabiane, acima de tudo, comprovadamente hoje, era totalmente inocente. Foi confundida com uma suposta sequestradora a partir do tal desenho, um retrato falado. A ignorância, nesse caso, julgou-a a partir de uma prova frágil, insegura, na verdade, uma prova inexistente, um desenho, condenou-a à pena de morte, antecedida de maus tratos. E ela, sim, foi executada, pena capital. Senhor presidente, às vezes eu me pergunto e penso comigo mesmo o que dizer. Confesso que não sei o que dizer. Estou aqui na tribuna do Senado da República e isso pode estar acontecendo agora, nesse momento, em alguma parte do nosso país. E eu não sei o que dizer. Esse meu discurso na tarde de hoje, entendo necessário. Gostaria muito de não estar o fazendo. Mas é uma realidade. Não sei qual é a solução. O que estou fazendo aqui? Um lamento? Chorando? Sendo solidário? Só isso não resolve. Apesar de a população estar estarrecida, só a solidariedade que vamos prestar aos familiares, um voto de pesar, aos familiares, aos amigos. Mas, enfim, três assassinatos que eu li aqui rapidamente, cometidos, todos eles, há poucos dias. Há uma inconformidade que tenho certeza, não só minha, é de todos os brasileiros que tomaram conhecimento desses fatos horríveis. São tão horríveis que a vontade do cidadão normal e saudável é olhar para o lado, desviar a face para não vê-los, mas não se pode e nem se deve fazer isso. Alguém já disse que um dos maiores defeitos de nós todos, eu digo também, como alguém diria, de nós outros, é a indiferença. É fazer de conta que você não viu. É fazer de conta que você não percebeu que isso está acontecendo entre nós, humanos, que nem os animais fazem isso. Os animais matam para comer, para sobreviver. Mas, enfim, quando falamos nisso, para que, quem sabe, por meio da consciência coletiva, ajudar na indignação ajudar no nível de consciência e apontar, quem sabe, como eu digo sempre, além do horizonte, um pouco de esperança para que diminua a violência. Os três casos, claro, requerem punição exemplar, não resta dúvida. E tem-se de garantir todos os direitos individuais que culminam num julgamento justo de acordo com a lei. Nem a eles eu não quero a pena de morte. Eu quero dar a eles, para eles aprenderem, que eles serão julgados e poderão ficar a vida toda na prisão. Mas não faremos com eles o que eles fizeram com esses inocentes. Que seja tudo de acordo com a lei. Direitos que há poucos foram por mim aqui mencionados e que são os institutos democráticos legais e que na fase atual da consciência humana universal distingue-se as civilizações das sociedades por esses instrumentos legais da barbárie. Li aqui alguns termos técnicos para mostrar que está escrito na Constituição, está escrito nos códigos, que ninguém tem o direito de julgar o outro matando, sequestrando, esfolando, torturando, e que a lei cumpra o seu papel. Senhor presidente, há semelhanças entre os três crimes que trouxe hoje aqui à lembrança de nós outros. Além de serem bárbaros, o crime do Frederico Westphalen, por exemplo, que vitimou o menino Bernardo, o crime de Ceilândia, aqui no DF, que vitimou os irmãos Dreyli e João Guilherme, queimados vivos, o crime de linchamento com uma dona de casa inocente, o raciocínio analítico já começa a esquadrinhar os casos numa quase agonia para encontrar semelhanças e talvez encontrando-as poder encaminhar começos que apontem outro caminho para a relação de paz, de humanidade e de combate à violência. Todos os três foram cometidos por pessoas comuns. Os dois primeiros, criminosos, sim, mas não tinham antecedente. Pareciam pessoas comuns. Nenhuma delas com antecedentes criminais, nem com ligação com qualquer tipo de organização criminosa. Quanto ao crime do linchamento, foi perpetrado na mais pior ignorância que a gente pode imaginar.
Senador Paulo Paim.
Mas merece igualmente punição exemplar. Não é porque são ignorantes que agora vão lixar alguém e não vão ter que responder. Tem que responder, sim. Senador Vital do Rego, sempre é uma satisfação para esse humilde senador lá do Rio Grande receber uma parte de Vossa Excelência, que há tão pouco tempo aqui já se tem, podemos dizer, tem se destacado como um dos melhores senadores desta República.
Agradeço a Vossa Excelência. Honra para mim poder apartear Vossa Excelência, a quem publicizo a admiração, o respeito, aquele que é um senador de grandes causas, de honradas bandeiras. E me apressei ao tempo, senhor presidente, que peço a minha inscrição pela liderança da maioria, mas eu quis vir mais rápido ao encontro de Vossa Excelência para poder ter a oportunidade de aparteá-lo com a mesma melancolia, com o mesmo sentimento de impotência, com o mesmo questionamento, com as mesmas indagações ao espírito, mas também ao povo brasileiro, para onde nós vamos? Que caminho é este que nós estamos construindo? Uma civilização deste século, que deveria ser o século marcado pela alta tecnologia, pela modernidade, pelas relações humanas civilizadas, nós enxergamos diariamente, assistindo, lendo, ouvindo, no meio de comunicação específico, a atrocidade, a banalização da vida, os sentimentos mais bárbaros que nortearam a civilização antiga e que foram por nós, neste novo modelo civilizatório, né? Diante destes fatos, nós esperávamos nunca mais ver, ouvir ou assistir. Crimes que Vossa Excelência pontuou, 3 crimes diversos, em cenários diferentes, cometidos...
Praticamente em 30 dias.
Em 30 dias, cometidos por pessoas que sequer tinham antecedentes criminais desabonadores. Mas, senador Paim, nós estamos aqui. O povo do Rio Grande, da Paraíba, do Amapá, do Paraná, nos fez os seus representantes e, orgulhosamente, nós estamos aqui. Para responder ao Brasil como nós queremos legislar para que essa legislação possa ser inibitória ou possa prevenir atentados à humanidade como estes que Vossa Excelência colocou, do menino, da mulher, do jovem. E a oportunidade, me parece, senador Paim, está chegando e batendo a nossa porta, convocando-nos a uma responsabilidade legisferante. É que nós temos agora, na Comissão de Constituição e Justiça, que Vossa Excelência de forma tão brilhante participa, nós temos a oportunidade de votar o novo Código Penal Brasileiro, atualizar uma legislação de mais de meio século, né? Codificar um corolário de leis, e nós perguntamos a nós mesmos que código nós queremos para esse Brasil que está banalizando a vida. Que leis poderão ser feitas pelo Congresso Nacional que possam mitigar, minimizar essa avalanche de crimes que afetam diretamente o sentido mínimo de sobrevivência humana. Por isso, o pronunciamento de Vossa Excelência é uma reflexão triste, do estado de coisas que nós estamos vivendo, em que muitas vezes a vida se transforma em coisa.
Muito bem, senador Vital do Rego, o seu pronunciamento fica incorporado à minha fala de um tema tão delicado e tão sofrido para todo o nosso povo e toda a nossa gente. Ainda hoje pela manhã, na audiência pública que realizamos, que falava também do mundo da violência, e se a violência no mundo do trabalho, que pode ser, por exemplo, trabalho escravo, se que pode ser acidentes que levam à morte pessoas, deveria ser discutida no campo da justiça do trabalho ou não. E aí foi lembrado muito bem o debate lá na CCJ que está acontecendo. Mas, senhor presidente, senador Rubem Figueirão, continuando o meu discurso, crimes cometidos por pessoas comuns, das quais não se suspeitava nada. Pessoas que, na maioria delas, nunca se podia se imaginar que seriam capazes de fazer o que fizeram, até o momento em que cometeram este crime e que deixou todos perplexos, inclusive na cidade onde o fato aconteceu. Talvez se eu pudesse somente, no caso do linchamento, ligar o ocorrido a uma sensação perigosa que há, e com razão hoje, na sociedade brasileira, sensação de impunidade, sensação de incompetência, de inoperância em fazer valer o que manda a lei. De modo intempestivo, certo, foi o que aconteceu. Mas não tem desculpa porque aconteceu. Temos que punir exemplarmente quem cometeu esse crime. Hoje em dia, os jornais brasileiros, os jornais considerados mais sérios, até eles tornaram-se, em grande parte, editoriais de polícia. Tem muito jornal que eu não gostaria de fazer, eu sei, das suas principais matérias, só manchete de crime, assassinato, mas se obrigam. Os editoriais estão comentando essas situações. Ou o que lemos são crimes de sangue, ou o que lemos são crimes contra o patrimônio público, ambos banalizados. Mas, senhor presidente, claro, isso poderia fazer que eu ficasse na tribuna horas e horas para falar desses crimes. Mas esse foi, como disse bem o senador Vitaldo do Rego, apenas um discurso de indignação. Para finalizar, informo que solicitei uma audiência pública na CDH sob o título A Banalização da Vida, o Mapa da Violência. O requerimento foi aprovado. É intenção nossa reunir aqui na Comissão de Direitos Humanos e tenho certeza, senador, lá na CCJ e também em parceria, renomados especialistas para discutir o tema e analisar as evidências. Gostaria muito, senador Vital do Rio, que a gente pudesse fazer, quem sabe, uma reunião conjunta de Direitos Humanos, e eu combinaria com Vossa Excelência uma data, e CCJ. Porque lá, que no fundo, vamos aprofundar a questão penal mesmo, né? Não é na CCJ. CCJ, vamos discutir o que aconteceu e a falta, como é que chama? A falta não, a agressão aos direitos humanos, ao crime cometido. Enfim, o que leva o indivíduo a banalizar a vida dessa forma? Serão convidados para o debate primeiro? Olha bem quem eu convidei, quem nós convidamos. Dr. Júlio Jacobi vai ser o Fix, autor do livro Mapa da Violência 2013, Dr. Guilherme Assis de Almeida, professor e pesquisador do Núcleo de Estudo de Violência da USP, autor do livro Violência Urbana, um representante do Ministério da Justiça, oxalá o ministro, um representante da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o Dr. Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, ou seja, um psiquiatra. Isso tem que entrar no campo da psiquiatria. O departamento forense que trata da violência e a senhora Marisa Monteiro Borges, presidente do Conselho Federal de Psicologia. Essa tem que entrar no campo da terapia, da psicologia, dos direitos humanos, da justiça, de especialistas, de psiquiatras, porque não dá para ficar olhando e não fazer nada. Pelo menos, senhor presidente, vamos, com esse grupo de especialistas nas mais variadas áreas, vamos aprofundar um debate, como aqui foi dito, para onde estamos indo, o que que nós queremos. É esse o mundo que vamos deixar para os nossos filhos e netos? Onde a violência vai descampando sem limite, se espraiando, como diz o meu amigo Olívio Dutra, por todos os recantos do Brasil? Claro que não, senhor presidente. Por isso faremos essa reflexão nessa audiência pública, oxalá conjunta, de direitos humanos com a CCJ para apontar caminhos que tirem a nossa gente desta situação de crueldade absoluta, que muitos dos crimes são antecedidos de tortura. O menino praticamente foi torturado e há quem diga que foi enterrado vivo. Esta senhora em São Paulo foi para o hospital aos pedaços, viveu ainda um dia e meio e faleceu. E os dois, e a criança e a adolescente, o menino, a adolescente aqui, foram amarrados, fechados num quarto e tocado fogo na casa. Calcule a agonia dessas crianças morrendo queimados vivos. Senhor presidente, esse é o meu pronunciamento para o dia de hoje. Agradeço o tempo que Vossa Excelência me concedeu.